Guerra da Coreia ou Guerra da Libertação da Pátria? Qual propaganda é a sua favorita?
Moraes multa X em R$700 mil por não censurar a própria plataforma.
E STJ mantém incidência de imposto sobre restituição de imposto.
Enquanto o povo do L grita Viva o SUS, Lula é vacinado contra a dengue em rede privada.
Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio número 91 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E eu sou Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
Fala aí, Davizão, beleza, cara?
Fala aí, Ariri. Aqui tudo tranquilo.
Pois é, cara. Tirando as 10 mil tentativas de gravar a entrada aí, aqui também estamos tranquilo e caminhando e vendo.
Eu espero que a gente continue assim quando a gente for fazer ao vivo, né? Que já gera um entretenimento logo de cara, na chamada.
Não, com certeza tem que ter as gafezinhas no ao vivo, fica lá. Depois, quando for mandar para podcast, corta e só quem viu ao vivo que tem experiência das gafes. Ou não, ou deixa as gafes também, porque daí fica mais fácil, só pegar o áudio e mandar. É, Davizão. E é isso, e essa é uma novidade, já vamos colocar aqui, que já temos programado aqui, já estamos entrando em fase de planejamento e execução do Terapia da Conspiração em vídeo. E nosso plano é o episódio número 100 já ser em vídeo. Não vai ser ao vivo, mas vai ser em vídeo. Daí a gente vai ter que ver quando que vai ser ao vivo, mas começa sendo em vídeo.
É um pequeno passo para o homem.
Um pequeno passo para o alien verde de olhos amarelos do logo.
É isso.
Mas é isso. E cara, justamente porque a gente tá vendo todo esse negócio aí, né, Davizão? Que eu fui ver o preço de lâmpadas RGB pra gente fazer um set legal, assim, com lâmpadas RGB, tanto eu daqui da Colômbia, o Davi aí do Brasil. E foda que o preço de lâmpada RGB no Brasil não tá brincadeira, né, mano?
É, na verdade, você que é também o nosso diretor administrativo, nosso produtor e contra a regra, é que tá mais inteirado, né? Mas pelo que você comentou, tá pesado o preço.
Cara, é isso, entendeu? A lâmpada que eu comprei aqui, que eu falei, não, essa é cara, mas é a top do mercado, que é a Philips Hue. Eu paguei nela o kit com 3, eu paguei quase $80. Ou seja, cada lâmpada custou, vamos colocar aí $25 para arredondar. $25 por lâmpada LED. É caro, entendeu? Você, né? Tipo, com um real ainda quase 6, beleza. É uma coisa cara. Mas daí você vê que o preço no Brasil é tipo o dobro do caro. Daí você vai ver lá, 3 lâmpadas LED, R$1.000, você vai pagar 300 e cacetada, R$333 lá em cada lâmpada.
Cada lâmpada.
Cada lâmpada LED. Daí você fala, não, vamos ver a Xing Ling. Daí mesmo a Xing Ling tão cara. Daí você acha umas que... Mano, que você desconfia que é de verdade, entendeu? Pra mim parece que é, tipo, que é brinquedo. Mas consegui achar uma positiva, né? A marca que eu mandei pra você? Qual era a marca?
Ah, era uma marca que eu não conhecia, mas acho que não era positivo, não. A não ser que na foto tivesse outro nome, não.
É, pode ser. É que na minha cabeça era positivo, porque era uma marca brasileira. Mas pode ser que eu tenha visto a positivo, mas depois eu te mandei outra. Porque daí eu fui atrás de vídeo do YouTube para ver os caras usando, se servia mesmo.
É, a que você me mandou é Tachibra.
Tachibra. Que também deve ser brasileiro. Bra, esse bra no final aí.
Pode
Tachibra.
ser.
É uma nipo brasileira.
Tachibra. É,
É o
mas
Toshiba versão brasileira.
o legal é que quem está acompanhando o podcast vai já tem aí esse primeiro desafio, que é ver a diferença de uma Philips para uma Tachibra. Vão ser testados lado a lado.
Cara, eu espero que não tenha diferença, porque eu acho que você vê a diferença quando você tenta montar um cenário, por exemplo. Se eu pego as três aqui e quero colocar um azul de uma cor, o app lá, você vai pelo app e você faz. A Tachibra, como é pelo controle remoto, então você não consegue tão específico uma cor. Você consegue um azul mais escuro, um azul mais claro. Você consegue um roxo mais escuro, um roxo mais claro. Tipo uma coisa assim.
É. E pelo que eu vi, Tachibra, acho que é brasileiro. Pelo menos tem uma fábrica em Santa Catarina.
Aí. Não, mas é isso, cara. Daí. Mas é que essa Tachibra, se você vê, tipo, eu vi lá a positiva era o mesmo controle remoto. E acho que a positiva era mais cara. Então, acho que foi isso que aconteceu. Eu
Entendi.
não sei. Eu sei que eu vi aí. E vamos ver. Vamos ver se rola fazer a ambientação do estúdio do Davi. E a gente pode aí já partir. Eu também tô vendo coisa de microfone aqui. Então, já quero. Porque eu tô usando esse microfone. Que na verdade não é um microfone que eu queria estar usando aqui. Porque eu comprei um microfone muito da hora. Mas eu nunca consegui usar ele direito. E daí agora eu descobri que eu preciso, na verdade, de um pré-amplificador para conseguir ter sinal suficiente para mandar. Então, além da interface de áudio, eu precisei desse pré-amplificador. Mas beleza, isso aí é tudo coisas que estamos resolvendo e temos que resolver até o episódio 100. No episódio 100, isso já é para estar resolvido e a gente vai para vídeo. Enquanto isso, você tem alguma novidade aí dessa semana aí, Davizão? Ou podemos ir embora para a pauta?
Podemos para pauta. Podemos para pauta. Acho que a novidade mesmo é só essa programação aí de vídeo, que a gente já falava faz tempo, mas agora temos um prazo, temos uma meta. Então agora não tem escapatória. No episódio número 100 estaremos lá em vídeo. E quem sabe futuramente a gente coloca também um prazo para o ao vivo.
Então. Não, eu acho que o pulo do vídeo pro ao vivo vai ser rápido, porque é muito mais fácil fazer ao vivo do que ficar depois editando o vídeo para mandar. Entendeu? Você pega, faz ao vivo, a galera assistiu lá e depois você deixa ali o ao vivo, você pega, dá um trato no áudio para mandar para podcast. Mas ao vivo é mais fácil e se ninguém assistir, fica a mesma coisa que gravando. E se alguém assistir, ainda dá para interagir, dá para ver uns comentários, alguma coisa assim.
É, isso realmente, né? Pode ser uma boa ideia ou uma péssima ideia, né? Mas vamos ver o que acontece.
Por que uma pé? Ah, as pessoas comentando, né?
É, pode ter gente
Imagina, Davi. Nosso.
enriquecendo a conversa, pode ter gente só enchendo o saco.
Não, os nossos terapeutas são pessoas que só enriquecem. Eu não sei se você viu o Eduardo mandou no nosso chat, você que não está no nosso chat do Telegram,
Bem lembrado. Achei genial, inclusive.
né? Ele mandou lá que a gente tem a proposta de trocar por codinomes, nomes de pessoas de governo, porque eles vão começar a caçar todo mundo, a querer prender todo mundo. Então ele deu a ideia de usar o jogo do bicho. E daí você faz um.
É, agora já foi por água abaixo, né? Acabou de explanar o negócio.
Verdade. Foi mal. Foi mal, Eduardo. Acabei de falar. Não é o jogo do bicho, na verdade. É com o Pokémon. A
Não, mas
gente.
achei que foi muito boa ideia, principalmente pela questão da língua inglesa, né, e tal.
É, então. Porque daí então a gente vai falar. A gente vai falar hoje que o avestruz tomou vacina, né? É o único que eu
É.
lembro da tabela. E pior que ele mandou a tabela aqui.
O 24 é o viado.
O 24 é o veado, sim. E o 25 é a vaca. A vaca. Quem
O
seria a
14
vaca,
é o
será?
gato.
Beleza, então o avestruz vai tomou vacina, sei lá, vamos colocar um número aleatório aqui. O carneiro que tá brigando
Olha,
com o Elon
não
Musk.
ironicamente, o avestruz tomava cloroquina antigamente, né?
Era a EMA.
É, o avestruz tomava e dava pra Ema.
Ah, verdade, o avestruz tomava e dava pra EMA. Isso aí, tá certo.
Bom, se um dia a gente desenvolver mesmo nossos códigos, vai ser uma loucura quem tivesse nesse episódio, esse podcast. E não entender nada.
Pois é, vai começar que só a galera que acompanha a gente consegue entender de quem a gente tá falando.
A gente cria nosso próprio dialeto.
Porque o Caqui, todo mundo já sabe aqui quem é o Caqui, né? Caqui.
É o do
O
Turma do
Caqui.
Fudêncio.
É, o Caqui da turma do Fudêncio. Multou o Elon Musk. O Caqui multou o Elon Musk.
Vai ser impossível descobrir quem são as pessoas. Esses códigos nossos
Código.
aqui.
Não, mas o código é só para enganar a inteligência artificial que vai estar tá varrendo procurando a citação, entendeu?
Sim.
Se você pegar o episódio e escutar, beleza. É a mesma coisa que os caras faziam. Na época da censura da ditadura militar, que eles pegavam, fazia dois versos da música falando nada a ver, jogava umas mensagens lá no meio, daí mais uns dois versos nada a ver. Por quê? Porque na hora que os censores estiverem lá olhando, eles vão passar reto, que eles não vão entender, não vai fazer sentido aquilo. Então era assim que
Certo.
fazia. Então é por isso que você pega lá, tem umas músicas do Raul Seixas. Que ele joga um refrão, tipo, nada a ver, e de repente a letra sabe? Tipo, coloca eu sou a mosca que sentou na sua sopa, e na verdade a mensagem não tá no refrão, porque eles vão prestar mais atenção no refrão da música.
Certo.
Mas é isso, e o Kaki então multou. Agora já estou começando a pauta aqui, já estamos entrando na pauta de hoje. Multou o Elon Musk em 700 mil. Não o Elon Musk, né? O Twitter, a X. Em 700 mil reais, porque não cumpriu uma ordem dele. E é interessante porque eu peguei a notícia. Primeiro eu peguei a notícia da Globo, da Globo.com. E depois peguei a notícia que era tipo uma coluna, um blog. Não vou lembrar o site agora, se era o Globo, mas era um blog, não era tipo uma notícia. E na notícia da Globo.com já fala que porque a X não cumpriu com a ordem. E daí no outro é porque a X não cumpriu com a ordem no tempo requerido. Ou seja, ela cumpriu a ordem, só não foi nas 2 horas que o governo deu. Isso é brincadeira, né, cara? Você pegar e falar, não, você tem 2 horas para tirar do ar o bagulho. Tipo, até o negócio chegar no cara que tem o acesso para fazer isso, que tem o controle pra fazer isso, já deu 2 horas. Vai que o cara saiu pra ir no médico.
É, cara, e assim vem de novo essa historinha, né, da canetada, né, de tipo multar por multar, vamos dizer. Não existe um processo legal. Não tem tipo, bom, de acordo com o Código de Lei brasileiro, você infringiu tal lei e está previsto uma multa de 700 mil reais por ter infringido essa lei. Não, é tipo, Alexandre de Moraes decidiu que não se pode mais falar do STF nas redes sociais. Daí, era uma postagem do STF, né? Eu estou fazendo confusão.
Na verdade, esse aqui é um caso com o Lira, com o Arthur Lira.
Ah, tá.
Porque o que aconteceu? Vamos contar a história desde o começo. Tem o Twitter, a conta da Amandinha. Vai vendo isso, a Amandinha, entendeu?
Sim.
Ela postou falando das de que a ex-mulher do Lira tinha saído na imprensa falando de como ele tratava ela ou alguma coisa, tentando dar a entender como se fosse assédio sexual. E a Amandinha postou o um negócio nesse contexto da ex falando, chamando o Lira de estuprador. Entendeu? Daí por que o STF foi lá e se preocupou com a conta da Amandinha? Eu não sei. Mas ele também, nessa jogada, e o que não está sendo falado muito, tirou do ar duas matérias jornalísticas que mostravam vídeos da mulher do Lira falando dessas coisas. E tudo isso foi através dos advogados do Lira que entraram com um pedido no STF para o STF fazer isso. Então, vai vendo como a coisa vai virando de tal forma que o Congresso passa a usar também desse benefício do STF, mas que o STF detém o poder. Então, assim, eu vou deixar o Congresso amiguinho para eles me regularizarem e para eles deixarem eu ser o Supremo Líder. Na hora que eu for o Supremo Líder, daí, plau, eu corto o Congresso.
É, e nem sei se corta, né? É tipo. Então, basicamente, está proibido falar do governo, né? Não pode falar do STF e agora não pode falar de ninguém do Congresso. E se falar, mesmo que não esteja previsto em lei, o STF pode dar uma canetada e te dar uma multa que vai acabar com a sua vida. Que nem agora. Tudo bem que com o Elon Musk, R$ 700 não vai fazer cócegas. Mas com o Monark, por exemplo, ele teve que fugir do país para não perder todo o dinheiro dele. Então,
Então, é isso aí.
e é aquele negócio, não tem um processo legal, né? Não tem, tipo, abriu uma investigação, sei lá, e identificou que ele descumpriu uma lei e está previsto que quem descumpre essa lei tem que pagar uma multa de tanto ou equivalente a tanto. É tipo, ele decidiu que o cara tem que pagar 700 mil porque ele falou do governo.
Desacatou uma ordem e por isso o juiz entendeu que tinha que dar uma multa. E aí que eu falo, que ordem que você faz com o Estado, que tipo de procedimento é no Estado que o Estado não fala, não, é pelo menos 5 dias úteis para ter resposta. E ele dá o prazo e foda-se. Daí quando você tem que fazer alguma coisa, quando é um processo dentro da sua empresa, é ele que dá o prazo também, mas daí não é os 5 dias úteis. Daí é tipo pra ontem, filhão, vamos. Então é a coisa. Isso é autoritarismo puro. É o que faz a diferença entre liberdade e autoritarismo. Entendeu? Se o cara que se não tem uma se não tem uma é, um mecanismo de defesa onde dentro do Estado ele tem todo esse poder e dentro da empresa eles têm que acatar e calar a boca, então acabou. Então isso é autoritarismo. Né? No meio, na questão de dúvida, tem que sempre estar pro lado da empresa. Então, será que eles não fizeram em 2 horas porque eles não quiseram ou porque eles não conseguiram? Não importa. Tem que dar o benefício da empresa. A não ser que o STF prove que eles não fizeram porque não quiseram.
É, então, e é essa que é a questão. Você não tem nem a chance de se defender. Vamos dizer, ah, beleza, vai. Não existe a lei que foi descumprida e tal. O STF tem a competência de aplicar essa multa, blá, 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 tudo bem. Mas, no mínimo, tem que ter o direito de defesa garantido, tá ligado? Não é tipo, já multa. É, ó, eu dei 2 horas, o que já é um absurdo. Por que que não foi cumprido? Daí, ó, a gente cumpriu em sei lá quanto tempo, porque a gente recebeu, tal, não sei o quê, e aconteceu isso. E daí vem se multa ou não, se justifica a multa ou não, que para mim já é absurdo, que nem foi cumprida a ordem, tá ligado? É o que você falou, não é questão de, ah, não quiseram cumprir, mas é que nem, sei lá, o STF me mandar um e-mail aqui e falar, ó, você tem 2 horas para fazer tal coisa. Daí eu vejo o e-mail no final do dia e falo, ih, caralho, fudeu, multa de R$ 700, tá ligado? É absurdo isso, cara. Não... É, que nem você falou, é autoritarismo puro.
É.
E eu não quero ser repetitivo aqui, mas é o partido de 1984, né? É o partido
É.
se formando aí, onde ele é inquestionável, onde ele tem um certo apoio popular até. Existem pessoas que defendem isso, que para ter ordem, para defender o nosso sistema, né? Tem que manter dessa forma, e tá certo, e é um herói, e tá desbravando aí, batendo de frente com esse insubordinado, sei lá como é que eles pensam do Elon Musk, tá ligado? Mas ele é só um cara que tem uma empresa e que é a favor da liberdade de expressão, e mesmo assim ele ainda cumpriu, né, com a ordem. Não é que ele só, tipo, ah, não, eu sou a favor da liberdade de expressão, não vou cumprir. Não, ele cumpriu, e mesmo assim, toma, 700 mil de multa.
É, não, total. E assim, é impressionante você ver a máquina de propaganda bizarra que tem o governo. Porque que a Globo.com não só ela omitiu que a X tinha feito só não nas 2 horas, colocou, tem todo aquele lado como se o Elon Musk fosse o cara do mal, e eles colocaram assim, ó. O dono do X, Elon Musk, é investigado no Supremo pelo suposto cometimento dos crimes de obstrução à justiça, inclusive em organização criminosa e incitação ao crime. Cara, quem conhece essa história da treta do Elon Musk com o STF, sabe que não tem nada a ver. Primeiro que não tem a ver colocar essa linha desse jeito. O máximo que você poderia falar é, tipo, ou seu jornal está sendo parcial, ou você está falando que o STF está sendo parcial, porque ele está agora perseguindo um cara que ele está investigando. É, ou o quê? Não dá para saber. Mas é ridículo, porque qualquer um que acompanha a história fala: ah, ele está incitando ao crime, porque ele não quer tirar os comentários falando mal do STF do Twitter. É um absurdo isso, né?
É, então, cara, é foda. E a mensagem que passa também, tá ligado? Tipo, que nem essa multa não faz cócega no Elon Musk, mas para quem tá acompanhando as decisões, que nem eu dei o exemplo da multa do Monark, tipo, passa uma mensagem, tá ligado? Tipo, quem que vai ser o louco de confrontar? Porque beleza, o Elon Musk tem dinheiro, tem poder e influência para bater de frente. Mas se é uma empresa, não estou falando de uma empresa pequena, mas uma empresa média para grande aí, vê, quando chegar algum comunicado do STF, vai cumprir não em 2 horas, vai cumprir em 15 minutos, com o cu na mão de tomar uma multa de 700 mil, tá ligado?
Manda lá,
Então,
manda embora tal funcionário porque ele tuitou alguma coisa.
tchau, tá ligado? E não tem, tá? E estão dando pro governo esse poder. E aliás, nem sei se pode chamar de governo, né? Porque o STF não é eleito, tá ligado? É pior ainda, porque, tipo, o Congresso, apesar de ser de um sistema aí meio esquisito de democracia, onde nem sempre o mais votado vai entrar e tal, como a gente já falou aqui no podcast, mas ainda existe pelo menos um teatro aí. Agora, o STF é descaradamente os caras que foram indicados lá e manda no país, inclusive batendo de frente com o Congresso, que nem ultimamente tem acontecido, e tipo, tá regulando o país, tá decidindo, tá expulsando brasileiros, né? Multando, tá batendo de frente com o Elon Musk por conta desse papo de não pode falar mal de mim. Cara, isso é muito perigoso, cara. Imagina você não poder falar mal de quem tá no poder, você não pode falar nada. Eu não, eu ia falar, é um passo para o autoritarismo, né? Mas já é tipo uma ditadura mesmo, porque você já não pode falar, tá ligado?
É, tem que colocar o clipe do Monark falando aqui.
Já foi, já acabou, que os caras ainda fizeram afinando a voz dele.
Cara, Monark ele já tem essa voz que vai meio faz assim, né? Os caras ainda vai lá e põe efeito na voz.
Ai, caramba, mas é,
Cara.
tipo, e toda notícia que vem do STF vem confirmando essa situação. E todo episódio aqui eu tô brincando com esse negócio do livro 1984, mas eu não tô brincando, brincando. Tipo, a gente tá caminhando passos largos para isso. É que o Brasil é atrasado, né? Então a previsão era 1984, a gente já tá aí 40 anos atrasado, mas a gente vai chegar lá desse jeito.
É, não, é exatamente. E tem uma, mas tem uma outra coisa de todo esse caso, que é assim, pro Lira, isso foi, eu acho que muito negativo. Porque tinha um número X de gente que viu a postagem da menina lá, da Amandinha. É, tem um número muito maior que viu por conta do STF ter dado a decisão de tirar o post. É o efeito Barbara Streisand repetidamente acontecendo. Para o STF, eles querem que se foda, eles só querem consolidar poder,
Sim.
né? Mas aí até mesmo é a burrice dos próprios congressistas de acatar esse poder achando que eles vão ser beneficiados. E no fim, não. Tipo, eu nem sabia dessa história de ex-mulher do Lira. Agora eu sei. Ah, é.
É.
Vai falar que é o quê? É fake news? É a mulher dele falando. E cadê a galera do tipo que? Não, você tem que acreditar contra a violência doméstica, contra não sei o quê. Sabe? Cadê essa galera agora? Porque é essa galera que tá sendo censurada, né? Porque isso tudo é por conta de um projeto de lei que fala sobre aborto. Que eu nem entro pra ver, porque eu sei que isso, não tem um lado dessa conversa que não me irrite. Porque. É verdade, cara. Tipo, eu falo, putz, nem quem é a favor, nem quem é contra tem argumento por que que é a favor, por que que é contra. Tipo, ó, argumento pra fazer disso uma lei, entendeu? Argumento pra sua vida eu entendo. Fala, não, porque religião, tal, não sei o quê. Agora, argumento pra vida dos outros, eu não vejo, pra nenhum lado.
Eu acho que é uma conversa muito complexa. E tem muita gente com muita certeza, né? Nesse
É,
assunto.
então,
Dos dois
tipo.
lados. Tipo, como que você tem essa certeza, caralho?
Porque é isso. É bem simples. Na verdade, assim, o assunto é simples da forma que eles veem. Se é um bebê, se não é um bebê.
É.
Entendeu? E acho que tem gente que, até mesmo sendo um bebê, quer que se foda, quer que possa matar. É, só que daí, beleza. O que que faz ser um bebê? Daí vai. Daí é os caras. Ah, não. É que se for de estupro, não é um bebê. Entendeu? É um satanás ali que tá.
Então, não é um assunto fácil, mas tem muita gente com muita certeza sobre o assunto.
E daí vai. E é tipo, no, nos Estados Unidos é bizarra essa discussão, porque eles põem. Daí eles chamam de direitos reprodutivos da mulher.
Caralho.
Falam, mano, se vocês estão errado, o que vocês estão chamando de direito reprodutivo da mulher. É o assassinato de uma criança, de um bebê. Entendeu? Vocês vão falam com toda a certeza do mundo, como se fosse direito da mulher, mas tem essa outra parte. Então, e ninguém quer ter essa discussão. Só quer levantar a bandeira de esquerda é a favor do aborto, direita é contra o aborto.
Agora eu lembrei de um humorista, não lembro quem que é, não sei se é o Chris Rock, sei lá. Fala que é a favor do aborto até os 5 anos de idade.
É, eu acho que esse é o Louis C.K., né?
Acho que é o Louis
O
C.K., é.
Chris Rock fez um também num dos especiais, num dos últimos. O último, né? Aquele de seletivo lá, Fúria Seletiva, Raiva Seletiva, não lembro como que
Ah,
era o.
sim.
Ele fez também sobre aborto. Também meio que a mesma posição, mesma coisa que o C.K. falou. Ele fala do aborto. Daí quem é a favor do aborto, todo mundo fica contente, daí ele fala que é o assassinato de um bebê. E ele é a favor do assassinato de um bebê, né? Daí a galera quebra as pernas, né? Mas é isso, tipo. Então, tudo isso veio nesse caso aí, onde o Lira tava apoiando essa proposta que era contra o que a galera que é a favor do aborto quer. Eu não entendo a proposta, eu não vi. Mas daí até isso fica zoado, entendeu? Porque daí agora um monte de gente que apoiava o STF fazendo isso vai ter que passar pano pro STF fazer isso porque é o Elon Musk do outro lado. E porque é o Lira desse lado, sei lá. Mas eles, na verdade, tipo, concordam com a postagem, se você for ver.
É.
Tipo assim, o Felipe Neto se manifestou, o que que ele acha? Porque ele também tinha xingado o Lira pra caralho. Pera aí, é que tem dois Lira. Agora eu não sei se é o mesmo que o do Felipe Neto.
É, o bom, eu também não sei, mas o. Ai, o que eu ia falar? Escapou.
Ai,
Enfim.
beleza.
É, a gente tá caminhando a passos largos. É, eu não sei, lá, se eu não me engano, a função do STF não era só, tipo, julgar a constitucionalidade dos processos, sabe? Quando alguém recorresse, não sei o quê. Mas aqui no Brasil o STF ele tipo determina como o Congresso deve funcionar, como as leis devem ser feitas, não é? Tipo.
É, então, ele tem que. Teria que ser. É que claramente isso sempre eles ensinam uma coisa para você, mas a verdade é outra. É que nem assim, a gente fala que o Brasil tem estados, certo? E cada estado tem o seu governador. Mas não é. O Brasil tem unidades federativas. Acho que é isso, UF. E qual que é a diferença de um estado e de uma unidade federativa? Unidade federativa tem que se foder com as leis federais, entendeu? Não tem uma constituição, não tem que nem nos Estados Unidos que
Tem
maconha
as próprias leis.
é proibido num estado, é legalizado em outro. É, tem que responder ao federal, a não ser que seja o Bolsonaro, né? Porque daí a gente viu quando o Bolsonaro não quis fazer lockdown, aí o STF foi lá e colocou que não, as cidades e estados podem fazer lockdown se eles quiserem. E daí todo mundo fez lockdown.
É.
Mas é isso, não, é o que você falou. O STF, ele cada vez pega um pouquinho mais de poder. Esse poder que teve o Alexandre de Moraes quando estava no presidente do TSE para ir atrás de rede social, era para ter sido cancelado, cortado depois que passou a eleição, nunca foi. Agora ele fez esse inquérito do 8 de janeiro aí. Que tá o monarca, que tá. Que ele coloca quem ele quiser nesse inquérito. Tipo, ele é o acusador, o juiz e acabou. E o executor. Ele é tudo no processo. Então.
E o principal, esse cara nunca foi eleito.
Nunca. Não, e ele foi colocado lá. Ele era chamado de fascista pela esquerda.
Sim.
Ele era chamado de. É fascista, porque ele foi colocado pelo Michel Temer. Então, olha como não tem. Não, não, não adianta, não tem lado. Ah, não, porque o Temer era melhor que a Dilma. Tipo, ele só foi o cara útil naquela hora para os interesses do Estado. E o Estado está contra todo o povo. Não só a direita, não só a esquerda. Entendeu? Porque eu falo, ah, beleza, agora o Alexandre de Moraes está do lado da esquerda? Não, não tá também. Ele está do lado dele.
E todo esse poder que ele está tendo agora, ele vai usar contra a esquerda, se precisar, um número pertinente, for interessante para quem manda de verdade no país, ele vai fazer o que tiver que fazer. Se for contra a esquerda, vai ser contra a esquerda, e daí ele vai voltar a ser fascista e tudo mais.
Exato. E então, da visão, é isso aí. Então é perseguição de um lado, e agora do outro lado, a gente tem imposto na restituição do imposto para a empresa, né? Isso aí é só para a empresa, porque é do PIS e do COFINS. Então é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Julgou se podia fazer imposto, cobrar imposto do PIS e COFINS em cima de créditos tributários que as empresas tenham, de restituição, essas coisas que vêm. Que é corrigido, isso é corrigido pela Selic. Então, olha que interessante. O governo faz você pagar o dinheiro para ele. Você paga. Daí, o que você tinha que pagar, na verdade, era menos do que você pagou. E o governo ficou com esse dinheiro um bom tempo. E daí esse dinheiro não vale mais a mesma coisa porque temos uma moeda inflacionária. Então daí você corrige isso pela taxa da Selic. Entendeu? Porque é como assim, ah, se ele tivesse feito o investimento, em vez de ter me dado esse dinheiro, ele teria pelo menos a taxa da Selic, sei lá. Daí vai corrigir com a taxa da Selic. Daí eles pegam esse rendimento, que na verdade não é um lucro, não é nada, é só uma correção, porque foi pego indevidamente. Então é o preço dos juros nesse período de tempo que ficou lá preso o dinheiro indevidamente. E eles falam: não, isso aí vai entrar como lucro da empresa e você vai pagar PIS e COFINS em cima disso.
É absurdo, né, cara? Tipo, mas é que no Brasil parece que já não choca mais, né? Tipo, é muito absurdo, porque a restituição é justamente isso. Ó, o governo pegou mais dinheiro que devia da sua empresa, então toma aqui esse dinheiro de volta. Como esse dinheiro não vale mais a mesma coisa, eu vou acrescentar esse valor aqui para que você não tenha tido nenhuma perda. Mas daí eu cobro um imposto em cima disso, ou seja, teve perda, caralho. Tipo, se você não recebeu de volta o que você pagou a mais pro governo, é perda. E daí, tipo, existe aquela discussão, né? Ah, imposto é roubo ou não é roubo? Nesse caso, não tem como dizer que não é roubo. Porque, tipo, literalmente o governo pegou um dinheiro que ele não deveria e devolveu menos, tá ligado? Ele é roubo isso, caralho. Não tem como não ser.
Então, é a brincadeira que eu faço. Troca o governo por qualquer pessoa. Né? Vamos lá, Davizão. Eu pego um dinheiro seu. Eu te forço a dar esse dinheiro para mim. Eu falo: não, Davi, você tá me devendo esse dinheiro, porque você mora nesse lugar aqui que é meu, então você tá me devendo esse dinheiro. Eu pego o dinheiro de você. Daí, depois de um tempo, eu vou lá e falo: não, Davi, eu vou ser bonzinho e eu peguei mais do que eu precisava. Do que era para eu pegar. Então eu vou te devolver. Mas passou o tempo, teve juros aí, então eu vou te dar corrigido. Ah, mas peraí. Desses juros, eu vou te cobrar outro imposto. Mano, que é o absurdo? Que coisa retardada. Não dá para entender. Entendeu? Não cobra o imposto de primeiro lugar, caceta. Toda,
É.
e todo o gasto que é feito. Que isso é uma coisa que não põe na conta. Mas quando você cria essas super complicações, o que faz é que gera insegurança jurídica nas empresas, que elas não sabem se elas vão ser processadas, porque elas não estão pagando tudo que elas tinham que pagar para o governo. E o que faz também é que gera custo, ela tem que pagar mais contadores, ela tem mais horas de gente fazendo conta para pagar imposto, que essa sempre foi uma crítica minha, que eu falava com um amigo contador, que eu falo: cara, para mim contador não é para ficar calculando imposto. Porque hoje em dia é isso que o contador faz, ele calcula imposto. O contador, ele deveria ser o cara que faz o balanço da empresa e que cria panoramas de tipo: olha, estamos nesse panorama porque estamos gastando demais nessa área. Temos que focar em fazer outras coisas, sabe? Tipo, que o cara mostra. Porque às vezes é difícil, principalmente quando você é uma empresa, você ter uma noção de se você tá. Às vezes você tá falindo e você não tá vendo.
Sim, é, tem aquele controle, né, de patrimônio, de quanto gasta, quanto tem. Mas viu, eu acho, olha a minha teoria de conspiração. Com certeza tem algum órgão secreto do governo que se reúne para testar o quão, como que se diz? O quanto o povo tá aceitando, tá ligado? O quão o povo tá apanhando quieto. Não sei, esqueci a palavra, sumiu agora. Porque não é possível, tá ligado? Eu consigo imaginar os caras. Cara, e se a gente cobrasse imposto dinheiro que a gente devolveu do imposto que a gente cobrou errado. Cara, isso, essa vai ser demais, velho. Essa vai ser demais. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Pô, não é possível. Agora vai vir uma gritaria aí. Agora vão invadir os prédios políticos. Agora não tem mais como. Vamos ver, vamos ver. Tipo, eu acho que o povo brasileiro é o mais que só quer paz mesmo, cara. Aumentou o imposto. Porra, velho, foda. Mas sabadão eu vou fazer um churrasquinho em casa. Aparece lá, tá ligado? E assim, isso é uma autocrítica também. Eu falo por mim mesmo. Eu acho que eu já cresci ouvindo isso. Que, governo rouba, governo cobra imposto, governo não sei o quê. Então, para mim, já não é uma coisa que choca, tá ligado? Quando a gente para conversar e para analisar o que a gente tá falando agora, a gente fica meio, porra, velho, sacanagem. Mas ninguém tá muito querendo também se mexer, né?
É que também a pessoa pensa assim, e daí vai entrar num ponto que eu vou fazer de uma matéria do valor econômico. É, a pessoa pensa: ah, eu não sou empresário, eu não tenho empresa. E esses empresários são tudo malandro, estão sempre dando, explorando o empregado, estão sempre cobrando mais caro do que deveria. Então que se foda, também tem muito disso. E esse é o ponto que nem há no valor econômico, porque saiu essa notícia e claramente já virou fake news que seria cobrado imposto sobre a restituição do imposto de renda, o Valor Econômico fez uma matéria falando que não ia, que não era do imposto de renda, que era só para a empresa, porque era do PIS e COFINS. Daí é uma advogada tributária, que é aí que eu falo, ou a pessoa é muito desonesta, ou a pessoa, tipo, não tem visão nenhuma fora do espectro que ela está vendo. Que ela fala: ah, eu não vejo como isso teria impacto para a pessoa física. Cara, primeiro que para o dono da empresa vai ter impacto. E ele é uma pessoa física. Entendeu? Pro cara que trabalha na empresa, pode ser que tenha impacto também. Porque se a empresa quebrar ou tiver que fazer cortes, vai ter impacto para a pessoa física. As pessoas acham que pessoa jurídica é essa coisa que vem do céu, que é comandado por aliens, pessoas lagartos. Não é, as pessoas lagartos são as que estão lá em Brasília, lá no governo, lá em Washington. Entendeu? Essas são as pessoas lagartos. Tem pessoas lagartos em certas empresas? Tem. Mas o que estamos falando aqui é de todas as empresas. Até porque, como eu já falei aqui antes, a empresa que é grande, entendeu? Que é líder de mercado, que tem, que já expandiu para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, ela não se preocupa com essas regulações, porque ela sabe que essas regulações, no fim, vão beneficiar ela, porque vão acabar com concorrência pequena. Então, o cara que tinha o açouguinho dele no bairro vai ser açougueiro agora do Pão de Açúcar. O cara que tinha o açouguinho que tinha a padariazinha dele no bairro vai ser padaria, vai ser padeiro, às vezes nem padeiro, vai tender caixa no Pão de Açúcar. Então é isso que a gente quer, tipo, a gente, acabou, tipo, eu lembro quando eu era criança, na cidade, todo bairro tinha pelo menos um açougue. Você ia lá, o cara cortava, embrulhava a carne no jornal, e já era o açougue do bairro. Não tinha negócio de cartão de crédito, não era tudo no dinheiro ali. E isso acabou tudo por conta de regulação. Entendeu? Não vai dizer: ah, porque morria gente. Não morria ninguém. Mas daí criou-se a regulação e acabou com esse tipo de comércio. Aqui na Colômbia, eu vejo a diferença. Toda esquina tem pelo menos uma vendinha. Porque aqui é muito mais fácil você ter esse tipo de negócio. Então o cara abre a vendinha e a vendinha vende de tudo. Vende desde de fruta, verdura, salgadinho, cigarro, cerveja. Normalmente tem uma estufazinha com salgado. E beleza, e fica aberto das 6 da manhã às 10 da noite. E isso você não vê no Brasil. Você não vê esse tipo de coisa no Brasil. Por quê? Porque é proibido.
E sem falar também que você estava falando da pessoa física e pessoa jurídica, e sem falar do tradicional e mais óbvio, que é Tipo, a empresa aumentou o gasto dela. Tipo, o que acontece?
Assim,
Vai para a pessoa física, vai para o cliente. Porque das duas, uma, que nem você falou, ou o cara vai fechar o negócio dele e aí já é uma pessoa física sendo atrapalhada, ou ele vai repassar para outras pessoas físicas, ou cortando o funcionário, ou aumentando o preço do produto que as pessoas físicas compram. Então, é isso que você falou, é uma viagem. Quando a pessoa usa esse tipo de argumento, né, que nem a gente já ouviu aí quando começou a taxar quem, não sei o quê, as coisas da China. Ah, não, isso não é para pessoa física, é só para pessoa jurídica. É como se pessoa jurídica, é isso que você falou, fosse um lagarto, fosse um alienígena. Tipo, não, não existe milagre, cara. É lógico que isso vai refletir em pessoa física. Ou poucas ou muitas, mas vai. E nesse caso, não tem discussão, na minha opinião. Eu acho que, porra, existe uma discussão grande. Eu e você, a gente discorda em muita coisa até, mas nesse caso é só um absurdo. É só tipo assim, o governo admite que te cobrou um valor errado, aceita que ele tem que te devolver, aceita que ele tem que corrigir o valor, mas ele te cobra um imposto em cima do valor. Tipo, ele tá literalmente falando, eu te devo isso, o valor certo pagar é isso, mas eu só vou te devolver isso. E pega de volta, tá ligado?
É, cara, e é aquela coisa, a gente vê esse governo desesperadamente tentando pegar dinheiro de tudo quanto é lugar, e não tem nenhum resultado, não tem nem o argumento de tipo, não, mas o governo ele cobra o seu imposto, mas não é roubo porque ele te devolve em serviço. Sabe como não é verdade? E agora vou fazer a transição pro próximo assunto, porque nem o presidente da República usa o SUS. Então nem ele gosta dessa merda.
Nem o avestruz, você quer dizer, né?
Nem o avestruz usa o SUS.
É, cara.
Então, cara, é bizarro isso. O Lula foi tomar a vacina. Já achei bizarro várias vezes que ele vai para o hospital e ele vai no Albert Einstein. E ninguém fala nada. Ninguém faz um lá, porque é o Lula. Entendeu? Fosse o Bolsonaro o pai do SUS, eu quero ver se a galera ia ser tão bonzinho com ele. Mas o Lula foi tomar vacina da dengue e daí foi escondido e a galera achou, porque daí pediu, tem o negócio que você pode pedir a informação da presidência e eles têm que te dar a informação, um negócio assim, e eles descobriram que a data de quando ele tomou a vacina era antes da data que a vacina estava disponível no SUS. Ou seja, logo eles concluíram que ele tomou concluíram não, acho que estava no relatório, que ele tomou na rede privada. Você está mudo?
Opa, eu acho que essa informação depois acho que foi confirmada, né? Eu acho que questionaram o fato dele ter recebido a vacina e depois foi
Foi em
confirmado
dois tempos.
que ele tomou em rede privada, só não informou o motivo porque ele tomou em rede privada. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Porque
Mas
ele é o avestruz. O avestruz não pode.
é,
Não
então.
pode tomar na mesma. Do mesmo jeito que ele não vai no SUS quando ele precisa tratar alguma coisa, fazer algum exame. Ele vai no Albert Einstein.
É, cara, é que assim, a galera que romantiza o SUS ou qualquer serviço público, tipo, é lógico, cara, que é melhor você ter o SUS do que não ter nada, por exemplo. Pô, eu tô doente e eu não preciso de um médico. Daí você vai para algum lugar, você vai pro SUS, você vai pra rede pública. É lógico que nesse caso é melhor do que não ter lugar nenhum para ir. Mas é nítido que o serviço não é bom, tanto é que os governantes que são responsáveis por essa rede, né, por todo esse sistema público, não usa. Eu não lembro se era o Cristóvão Buarque, tinha alguém, um candidato, que queria aprovar uma lei ou sugeriu criar um projeto de lei que obrigasse os deputados, a ou toda pessoa eleita, todo governante, não lembro agora, a matricular seus filhos em escola pública. Porque também é, não é? Tipo, é responsabilidade deles, teoricamente.
É, não, eu acho que foi o Cristóvão Buarque mesmo que fez essa. A impressora aqui acendeu do nada. Tão invadindo a minha impressora aqui.
É, do nada, do nada.
Ela tá desligando a impressora.
Começa a falar aí. Eu falei pra você falar,
É?
avestruz.
Olha que bizarro, cara. Não sei se dá pra escutar aí. Ela tá fazendo um puta barulho aqui que ela tá
Não, eu não tô
reiniciando.
ouvindo. Pelo menos pra mim não tá dando nada.
Então, mas é, foi o Cristóvão Buarque mesmo. Eu acho assim, esse argumento do é melhor ter o SUS do que não ter nada. O meu problema com isso é que ele é meio que uma falácia, porque, tipo, não é a comparação ter o SUS ou nada. É, eu acho até assim, para provar o ponto, pode até continuar com o SUS. Só desregula completamente o mercado de saúde. Deixa abrir clínica básica de saúde, que eles ficam colocando empecilho para criar. Deixa o médico ter Instagram colocando o preço da consulta. Deixa fazer promoção de tratamento. Aqui na Colômbia, cara, tem uns lugares que você vai fazer tratamento de dente, você vai no dentista, a sua primeira visita, que é a visita de check-up, não é cobrada. Eles não cobram a sua primeira visita, que é quando eles vão ver o que vai fazer. Eles vão te cobrar daí a partir de que você começa o tratamento com eles. Eles te cobram o tratamento, a consulta mais o tratamento. E fica muito barato. É muito barato. Tanto que aqui não existe plano dentário. Entendeu? Aqui o que existe é, se você tem um seguro saúde mais top, eles te dão uma limpeza por ano. Mas se você quer tirar o seu dente do siso, você precisa fazer tratamento de canal, se você precisa pôr aparelho, é no particular. E a galera tá de boa aqui. E a galera aqui é tão rica quanto no Brasil, se não menos, entendeu? Tipo, é isso. Não tem, aqui não é a Suíça.
É que assim, teria que existir esse outro, esse mundo para, vamos dizer assim, fazer um teste. O que eu quero dizer é que, tipo, no mundo que a gente tem hoje, do jeito que a coisa já é e já funciona, por que que tem muita gente que, ah, viva o SUS, não sei o quê? Porque no mundo que a gente vive hoje, a realidade é essa, tipo, uma pessoa pobre ficou doente. Ela só tem um lugar para ir, entendeu? É isso que eu quero dizer. A pessoa que não tem o dinheiro para pagar uma consulta particular é no SUS. E daí para ela, o SUS é um milagre, entendeu? Eu consigo entender essa linha de raciocínio. Só que para essa pessoa desafortunada e que não tem nada. Só que todo mundo que tem um pouquinho de condição, a própria classe média baixa já se esforça aí para conseguir pagar um plano de saúde. Tipo, que quem tem Unimed aqui no Brasil sabe que é quase como se fosse um atendimento público. Não é também uma grande vantagem você ter uma Unimed, mas já é melhor que o SUS, para se ter uma ideia de como o SUS deixa a desejar. E quando a gente fala de governantes, que daí sim é a galera que tem muito dinheiro, deputado, governador, presidente, aí pode esquecer. É que a gente falou, Albert Einstein. Você acha que o cara vai no SUS, a Unimed já seria muito pouco para ele. Imagina então o SUS. E talvez a saída fosse essa. Não sei se os governantes fossem obrigados, né, a se tratar em coisas públicas e os filhos
Cara,
estudarem.
a Itália é assim e os caras vão para Mônaco.
Sair
Entendeu?
do país para
É.
tratar. O problema é a safadeza também, né? Não é só.
Cara, qualquer um que tenha condição de ter o serviço de qualidade vai procurar o serviço de qualidade. A única forma que você tem, que nem você falou do plano de saúde. O plano de saúde no Brasil é uma bosta porque é completamente regulado. Imagina se você tivesse um plano, porque tem uma coisa assim. Olha, para mim, pessoalmente, eu não vou em médico. Eu só vou em médico se é emergência. E daí eu não vou no médico, eu vou num pronto-socorro. Mas eu não gosto de ir médico, principalmente depois da pandemia. A minha confiança, que já era baixa, caiu. Caiu, tipo, muito. Então, eu não preciso ter um plano de saúde que me dê consulta. Se eu precisar de consulta, eu pago particular. Que nem eu preciso de tempo em tempo ir no oftalmo para corrigir, para ver se eu ainda preciso usar, se o meu grau de óculos é o mesmo. Porque também é super baixo e tal, não é uma coisa. Então, uma vez por ano eu vou no oftalmo para ver que tá tudo bem. Mas assim, eu não vou fazer check-up geral, tirar sangue, fazer exame para ver como é que tá colesterol, como é que tá tudo. Eu me sinto bem, eu tô bem. Então não precisa ter consulta. Mas daí o cara fala: não, o plano de saúde tem que ter consulta, pelo menos dessas coisas, e se é mulher, mais essas coisas, e tem que cobrir essas coisas. Tratamento tem uma regra do que ele tem que cobrir ou não. Que nem assim, e se eu quiser, em vez de fazer um. Que nem tem nos Estados Unidos, e que a galera tá usando, é um crowdfunding, onde todo mundo pertence a esse crowdfunding, e se acontecer alguma coisa com alguém do crowdfunding, é o dinheiro do crowdfunding vai ser usado para ajudar, e isso constrói reputação das outras pessoas. Tipo, as outras pessoas ajudam você no seu tratamento, e se um dia elas precisarem, vai estar lá contando que ela te ajudou, e ela toda vez que foi pedido para ela ajudou, então vão ajudar ela também. E tem funcionado isso muito melhor do que o Obamacare. E tá um monte de gente indo para o crowdfunding, né? Isso porque foi o jeito que dentro dos Estados Unidos eles arranjaram para fazer as coisas. No Brasil você não pode fazer, porque se não está regularizado, eles vão atrás, eles não deixam.
Cara, esse crowdfunding aí é a mistura perfeita do socialismo com o capitalismo.
Crowdfunding é completamente capitalista, né? Por que socialismo?
Não, mas assim, eu quero dizer a parte socialista de tipo engajar das pessoas se ajudarem em comunidade e tal. Onde tipo assim, você tem um incentivo de quanto
voluntariado,
mais
né?
é isso,
É porque
quanto mais dinheiro.
quando você fala em socialismo, na minha cabeça vem coletivismo. E eu acho que não é isso que você quer falar. Você quer falar, as pessoas estão se ajudando sem necessariamente ter algo em troca instantaneamente. Elas estão,
Isso.
elas pretendem ter algo em troca caso elas precisem mais para frente, mas elas não estão vendendo nada ali, não está tendo nenhuma troca de capital instantânea. Mas claro também,
Talvez.
porque reputação é capital.
Se for pensar assim, muita coisa pode ser capital, mas então essa é a solução. O nosso governo, ele não tem que ser mais capitalista ou socialista, ele tem que ser um crowdfunding. Crowdfunding.
Cara, essa, na verdade, tipo, ele não precisa ser um crowdfunding, ele pode ser vários crowdfundings, entendeu? A galera do L pode ter um crowdfunding do L, onde eles vão lá, põem o dinheiro e definem as coisas deles. A galera do Bolsonaro pode ter outro crowdfunding, onde vai pular no Bozo, ele vai fazer. Eu provavelmente vou ver aí as outras opções de crowdfunding, entendeu?
Solo funding, olha aí, ó.
Não, solo funding não dá. Não existe solo funding. É isso que eu falo. Quando a gente fala que nem assim, eu falo, eu sou individualista. Não quer dizer que eu acho que eu posso viver sozinho, como indivíduo, sem ninguém. É que eu acho que o indivíduo está sobre o coletivo. Então eu não posso matar alguém para beneficiar um coletivo. Tipo, eu não posso acabar com os direitos de alguém por conta de um coletivo. Esse negócio. Eu acho que até. Que nem assim, se você pensar próspera em Honduras, acaba sendo um crowdfunding. Tipo, são pessoas que estão indo para lá, tem um dono, né? Do mesmo jeito que esse crowdfunding de saúde, ele tem um dono. Tem alguém que está organizando, administrando isso e que está lucrando para fazer isso, inclusive. E tem Honduras, essa charter city, né? Essa cidade privada, onde quem vai para lá, agora que está num momento de expansão, ela está pagando um pouco mais para morar lá e tendo menos recurso, mas porque ela pretende no futuro que aquilo funcione. E daí ela faz parte de um sistema de governo ali privado e com regras de como que você sustenta esse governo, né? Então, no caso lá, eles têm 1% de imposto de renda sobre a receita do ano da empresa. Então, você quer abrir uma empresa lá? Esse é o seu. E para quem conhece imposto de renda para empresa, isso é muito baixo.
Certo. É, legal. Eu acho que eu fiz você desviar um pouco também do que você estava falando. Eu não sei se você chegou a concluir quando você estava falando do crowdfunding saiu melhor que o Obamacare, porque a gente começou a falar de plano
Ah,
B.
é só para mostrar como se pode ter alternativa, se não existe alguém proibindo você de solucionar problema, você vai achar pessoas que estão dispostas a solucionar o problema. Né?
É,
Então, que nem
porque.
nos Estados Unidos você teve esse problema do problema da saúde nos Estados Unidos não é novo. Ele vem desde a da Segunda Guerra Mundial, né? Quando proibiram de dar aumento por conta dos custos da guerra. E de repente os caras, em vez de dar aumento, davam seguro saúde. De repente, seguro saúde virou obrigatório. E hoje em dia, tipo, você tem que estar. Se você está empregado com seguro saúde, você não quer ser demitido e não quer se demitir nem fodendo, porque se você perder esse seguro saúde, você tá fudido. E daí surgem essas alternativas, que são crowdfundings, mas porque lá pode fazer. Porque lá, se você pega um negócio que ninguém pensou e faz, não vai vir 10 mil caras falando que não, porque você tem que estar regularizado nisso, 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 isso aí não pode. É que nem o vape. O vape está proibido no Brasil porque não estava regularizado. E o vape está sendo usado no mundo inteiro e no Brasil é proibido. Apesar de estar sendo usado pra caralho no Brasil também, porque, né? Tipo, é
É.
meio que a galera foda-se se é proibido.
É, como muita coisa que é proibida. Mas
Exato.
viu, às vezes, né, se pudesse, eu não sei também como é que funciona essa regulamentação dos planos de saúde, mas às vezes poderia ter nichos de plano de saúde, né? Tipo, específico, você que, sei lá, faz esporte radical, não sei o que, você faz um plano de saúde ortopédico, tá ligado? Quebrou o braço, quebrou o
Exato.
pé. Ah, você é depressivo, você vai e assina um plano de saúde mental. Tem direito a yoga também, além de psicólogo, psiquiatra, sei lá. Pode ser coisas mais específicas, né? E mais eficazes, não sei.
O problema é que um cara que vai numa coisa específica onde ele tem mais risco de acontecer
Mais caro, né?
é mais caro. Entendeu? Então, uma pessoa que é depressiva, primeiro que uma pessoa que é depressiva, ela não cabe num sistema de plano de saúde para tratamento mental. Porque ela já tem. É a mesma coisa. O plano de saúde, ele espera que muita gente pague e não aconteça nada, para eles poderem pagar o de quem acontece e sobrar dinheiro. É que nem seguro, é seguro.
Sim. É.
E daí, se a pessoa já chega lá, que nem você não pode entrar num plano de saúde e querer tratamento de câncer se você já tem o câncer.
Sim, tem o negócio da carência, tudo.
Isso.
Se o plano de saúde, inclusive, identificar que você já tinha um problema quando assinou o plano, você perde o direito
Exato.
a
Então,
tratamento.
tudo bem. Mas qual que é a coisa? Num livre mercado de planos de saúde, talvez isso vire marketing. Porque talvez o cara consiga. Um acordo com uma clínica oncológica onde ele vai falar: olha, eu vou trazer tantos pacientes de tratamento de câncer para vocês aqui. E eu preciso que vocês me abaixem o preço. E daí ele lança uma promoção que ele pega pessoas para fazer tratamento de câncer, mesmo que já tenham câncer, ou que tenham diagnosticado com um certo padrão ali que eles colocam. E eles trazem esses clientes. E trazendo esses clientes, que eles vão ser tratados para câncer nessa clínica e vai ter essa parceria com essa clínica, a hora que eles saírem e não tiverem mais câncer, eles vão continuar sendo clientes dessa empresa. E o que eles perderam nesse inicial se paga com o restante. Entendeu?
Entendi.
E assim, eu tô falando da minha cabeça e pode ser que. Se alguém tentasse isso, desse errado. Mas a beleza do livre mercado é que cada um tenta uma coisa diferente, até que um acerta. Daí, a hora que esse acerta, todos os outros copiam, e assim que vai melhorando as coisas.
Sim, tem razão.
É que nem o celular, o touchscreen. Tinha um monte de jeito de touchscreen. Tinha touchscreen que a tela era meio mole, que você tinha que fazer força, que era por pressão. Tinha um... Até que o iPhone chegou com o negocinho, era por calor. E daí, pum, todo mundo copiou e virou o padrão.
Resolveu.
E hoje é o. Então, não tem. Ah, ele vai falar, mas saúde não é o celular. Quando você coloca no geral, é a mesma coisa. É a mesma coisa o SUS do que se o governo fosse ainda a empresa de telefonia. Você ia ver que beleza o celular que você ia usar.
É isso aí, é isso aí.
Mas beleza, isso, tudo isso porque o Lula foi. E aí, só colocando uma nota, que, cara, eu li a matéria da Jovem Pan e a jornalista colocou assim, né, que quem tá dando, quem tá criticando Lula é a oposição a Lula, ou seja, a extrema direita. Só que daí eu não entendi, será que ela foi sarcástica, cara?
Não, eu não sei, porque teve bastante mudança na Jovem Pan, né? Depois que eles sofreram aquelas retaliações e tudo mais. Inclusive, muita gente da direita e apoiador do Bolsonaro foi mandada embora. Não sei, mas pode ser que seja sarcástico, né? Não sei.
Não, porque se não é sarcástico, o Jovem Pan virou a Globo.
Pode ser também.
Porque uma coisa é falar, beleza, vamos tirar os bolsonaristas explícitos. Outra coisa é a pessoa falar, os opositores ao Lula, ou seja, a extrema-direita. Ou seja, só a extrema-direita não
É
gosta do
oposição.
Lula e a oposição. Todo mundo tá com o Lula. Todo mundo tá fazendo L.
E essa palavra extrema sempre vem, né? Quando vai falar
Ah, já virou sinônimo de nada.
Então. Sei lá, cara, mas eu acho que é resultado da pressão que aconteceu na época da eleição lá de quase acabar com a Jovem Pan e boicotaram e foram atrás dos patrocinadores. Aquele tal de cancelamento que a gente sempre vê. Então, pode ser que sim, pode ser que agora a Jovem Pan tenha optado por continuar viva, entendeu? Às vezes ela teve que escolher. Assim como o Monarque não gostaria de sair do Brasil, optou por sair do Brasil. Tipo, ele tinha duas opções, né?
Mas a partir do. É isso que eu acho interessante, porque assim, se você tem uma missão como empresa, que é fazer jornalismo, e de repente você não só para de fazer jornalismo, como começa a atuar contra jornalismo, quanto vale manter essa empresa aberta? Tipo, é só por dinheiro mesmo? O cara não tem uma visãozinha de tipo. Bom, se bem que é a empresa que abrigou o Reinaldo Azevedo por muito tempo. Talvez a Jovem Pan nunca prestou. E agora que nós estamos vendo.
Eu acho que quando chega a hora do vamos ver, tá ligado? E, tipo, o cara pensa em manter o estilo de vida que ele já tem ou perder tudo e sei lá.
Mas quando eu vejo o jornal lá, o negócio da Jovem Pan, que fica uns par de cara falando lá, eles são bem críticos do governo. Por
Não,
isso que eu
eu
fiquei em
ainda
dúvida. Eu
tenho.
falei, às vezes é sarcasmo. Às vezes todo mundo conhece essa jornalista e sabe quem ela é, e eu não.
Às vezes, eu não sei quem é também, mas a Jovem Pan, ela, apesar dela ter o discurso pró-Bolsonaro e a favor da direita, ela mantinha também entre os seus apresentadores os defensores do governo, tá ligado? É que depois teve uma perseguição grande aí com a Jovem Pan, mas já tinha repórteres e apresentadores da Jovem Pan que eram de esquerda.
Tinha Edgar, mas o Edgar é VJ. Tipo, o que é?
Então, eu acho que provavelmente contrataram alguns de esquerda aí. Não sei se seria sarcástico. Não é absurdo que fosse, mas não deve ser, não.
Mas beleza, beleza. Vamos fazer alguns avisos aqui rapidão, Davi. Eu vou começar falando do nosso Telegram, que para você saber dos nossos códigos que a gente fala aqui, tem que ir no Telegram lá. Busca lá Terapia da Conspiração. Tem o link também no, na descrição do episódio. E tem os dois: tem o grupo Terapia da Conspiração e tem o TDC Chat. Entendeu? O TDC Chat é onde você conversa tanto com a gente quanto com o resto do pessoal que está lá. O grupo é onde você recebe atualizações do episódio. Sempre que a gente posta um episódio novo, a gente põe lá no grupo. E também. É onde a gente manda. Às vezes a gente acha algum vídeo curioso, alguém manda pra gente alguma notícia. A gente não vai falar aqui no programa, a gente põe lá pro pessoal acompanhar. E é isso. O Davizão vai falar do Twitter e do e-mail aí, Davizão.
É isso aí. Além do nosso Telegram, você pode também nos seguir no X ou ex-Twitter pelo nosso arroba podcastTDC ou procura lá na barra de pesquisa Terapia da Conspiração Podcast. A gente tá um pouco, né, sem utilizar o nosso Twitter, a gente usa pouco, a gente foi vítima do algoritmo, né? A gente postava algumas coisas com a nossa opinião lá, e apesar do Elon Musk ser um defensor da liberdade de expressão, algumas coisas do Twitter já eram da época antes de Elon Musk. Então a gente tomou um shadow ban e tudo mais, blá blá blá, mas beleza. Então tem a nossa página no Twitter, e outra forma de entrar em contato com a gente também é através do nosso e-mail. Manda para nós um e-mail com a sua opinião, se você gostou do programa, não gostou, se vai ver a gente em vídeo. Se a luz Philips, o RGB Philips é melhor que o RGB. No, como que é mesmo? Já esqueci. Alguma coisa
Tachibra.
abraço, Tachibra. E manda no nosso e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. Então, é isso aí. Manda lá e, dependendo, a gente pode até ler o seu e-mail num episódio. A gente, às vezes, faz aqui abre um espaço para os terapeutas da conspiração. Manda um e-mail para a gente no contato@terapiadaconspiração.com. E é isso.
Só aí então. E agora chegando para o nosso último assunto aqui, vamos falar da Coreia do Norte? Não, vamos falar do Castanhari, na verdade. Vamos falar muito pouco da Coreia do Norte aqui, porque o que rolou foi que o Castanhari, eu não sei se vocês conhecem o Castanhari, eu já tinha escutado falar dele, mas nunca tinha visto nada dele. Ele fez um vídeo fazendo propaganda aí da Coreia do Norte na Guerra da Coreia. Onde ele começa o vídeo falando que não era chamado Guerra da Coreia, era chamado Guerra da Libertação da Pátria, porque eles estavam, na verdade, libertando os sul-coreanos do imperialismo americano. E ele fala com muita paixão, com musiquinha de fundo. E daí o Thiago Braga, do canal Brasão das Armas, fez um vídeo refutando tudo que ele falou, inclusive citando artigos de coreanos. De chineses, sobre o que aconteceu. E então, a internet. E o vídeo refutando ficou mais famoso do que o próprio vídeo. Ele teve mais views do que o vídeo inicial do Castanhari. O que você achou dessa história aí da visão? Você chegou a assistir algum dos vídeos inteiro? O
É,
original e o refutando?
não, inteiro era muita coisa. O do Castanhari eu assisti por tabela, enquanto eu assistia boa parte do Thiago Braga. O Castanhari, né, eu não sei, talvez você já tenha visto vídeos dele há bastante tempo. Ele é um youtuber bem antigo, desde dos primórdios do YouTube. Ele tem esse canal Nostalgia. Ele falava sobre coisas que davam nostalgia, né? Falava coisa da época que a gente era criança e cresceu muito assim. Ele foi mudando o perfil do canal dele e começou a fazer documentários, muitas vezes sobre fatos históricos e bem produzidos, né? Ele fazia coisas com bons roteiros até. E eu gostava muito de ver grande parte dos vídeos dele. Mas quando o Brasil entrou nessa pira aí, já faz uns anos, de esquerda contra direita, Lula contra Bolsonaro, não sei o quê, ele vestiu a camisa dele rapidamente e não deixou com que isso não afetasse o trabalho dele, né? Então, tanto é que ele começou a fazer esses vídeos e era comum ele ser atacado pelos dois lados até, inclusive, sabe? Ele fez já um vídeo falando sobre o que é o fascismo, alguma coisa assim. Eu lembro que daí ele falou sobre Stalin, sei lá quem, e daí Ele, por passar uma informação, um fato, ele foi criticado pela esquerda, que ele tava não sei o quê, sabe, passando pano. Enfim, ele acabou que deletou, acho que as redes sociais dele, não sei se todas, ou só o Twitter, porque ele não aguentava a repercussão de quando ele postava vídeos e vinha essa cobrança, né? De esquerda e de direita. Mas ele abraçou a causa da esquerda e os últimos vídeos dele. Vem, você percebe essa questão dele. E até aí tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ser imparcial, mas esse último aí da Coreia do Norte ficou muito explícito que o cara tava, tipo, defendendo um lado. E daí o Thiago Braga resolveu fazer. Eu não conheci o Thiago Braga, conheci vendo o vídeo. Ele pega item por item, refuta, ele traz as fontes apresentadas pelo Castanhari. É ridículo quando você vê que muitas das fontes que ele usa é um blog de apoiadores da Coreia do Norte, tá ligado? Então, você tá fazendo um vídeo para refutar a história, sei lá, tipo, não, na verdade dizem que a Guerra da Coreia foi uma coisa, mas na verdade foi outra. A Coreia do Norte era a boazinha, de acordo com um blog apoiador da Coreia do Norte. Não faz sentido algum, tá ligado?
É, não, total. Eu também não conhecia o Thiago Braga. E eu achei assim, eu gostei do ponto de. Eu assisti o filme dele, o filme, o vídeo dele inteiro. Eu assisti. Eu não assisti o original, mas eu assisti o refutando. Porque eu falei, cara, não tem. Mesmo que o cara fale. Não tem o que o cara fala num vídeo defendendo a Coreia do Norte que eu vou acreditar, é tipo, que vai mudar a minha cabeça, que vai mudar o que eu sei, ou o que eu acho que sei. E eu gostei muito da posição do Thiago Braga, porque você vê que em muitas partes ele deixa claro que não é um vídeo pró-Estados Unidos. É só falando da desonestidade do vídeo pró-Coreia, Coreia do Norte. Então ele aponta as falhas nos argumentos, o que que aconteceu, por que aconteceu isso, e ele tipo coloca que por ele tanto o Stalin quanto o Kim quanto os dois da Coreia do Sul, da Coreia do Sul e o General MacArthur, que todos arderiam no inferno, que não tem lado bom, que não tem guerra boa, beleza? Eu concordo com isso, eu acho que é por aí. Sempre que alguém começa a falar de guerra e coloca um lado bom e um lado mal, já tá errado, entendeu? Numa guerra, pensa assim, a guerra não são, ela não é um movimento, a guerra atual, hoje, né? Talvez antigamente em guerras de clãs, na Idade Medieval, podia ter alguma espontaneidade, mas a guerra nunca é espontânea. A guerra é sempre provocada por um Estado para defender interesses do Estado, ali, de pessoas ali, de alto escalão militar, ou até do próprio governo, de presidente, de congresso, do que seja. E eles vão usar a propaganda para convencer o povo a lutar, entendeu? Porque para qualquer guerra, mesmo que você seja o ditador mais tirano, você tem que ter popularidade para você se manter no poder e para você ir para a guerra. Então, essa é uma das coisas interessantes que ele coloca. Então, ele fala, mesmo esse nome, é engraçado esse negócio de libertação. Cara, qualquer coisa que tenha no nome libertação vai ser ruim. Tipo, é um jeito que eles estão escondendo. Normalmente, você até pensa assim, ah, eu vou libertação do povo. É uma aniquilação total do povo. Tá libertando eles dessa vida. Então eu gostei bastante do vídeo refutando. Várias coisas que ele falou no vídeo, eu não tinha conhecimento do fato em si, mas no geral era como eu tinha entendido a história. Principalmente a história dos japoneses, que ele coloca lá como os japoneses imperialistas estavam invadindo, e daí saiu os japoneses imperialistas e entrou os Estados Unidos imperialista. Mas do outro lado, a mesma coisa foi feita com os japoneses imperialistas e os soviéticos imperialistas. Só que daí ele omite essa parte no vídeo do Castanhari e o Braga reforça essa parte lá. Eu gostei muito, achei que foi bem interessante. Qualquer um que tem interesse em ver, eu recomendo. Fui vendo, fazendo outras coisas, porque é um vídeo longo, bem longo, quase tão longo quanto esse podcast está ficando, mas é mais longo que esse podcast. Eu achei bem legal. Acho que é isso, cara. A gente sempre fala aqui, não. Você começa, pode ser Ucrânia, Rússia, Gaza, Israel. Cara, a guerra, ela é sempre o melhor. Ela é sempre ruim. Sempre os dois lados são ruins. Você só tá tentando ver qual lado é pior. Tipo assim, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela nem precisaria acontecer. Tem um negócio, um livro falando do Winston Churchill, eu não sei agora como que é o nome do livro, que é tipo a guerra desnecessária, The Unnecessary War, se eu não me engano. E falando de como ela foi uma guerra que não precisaria ter acontecido se não ficassem fomentando o nazismo por interesses políticos, até um ponto que o nazismo não conseguiu mais ser controlado por essas pessoas que antes estavam fomentando. A União Soviética mesmo, ela apoiava o nazismo quando o nazismo era o representante do socialismo ali no que estava acontecendo na Alemanha, a União Soviética dividia com o nazismo o ódio pelos judeus igual, mas não era o mesmo princípio, né? No princípio do nazismo era por uma questão de raça, e já na União Soviética era por conta do papel que os judeus exerciam desde sempre na sociedade, que eles sempre foram um povo capitalista, e muito fechado, tipo, muito difícil você entrar na patota. E do outro lado, os Estados Unidos, com os eugenistas da década de 20, 30, também fomentaram o nazismo com isso aí. Então, beleza, o nazismo era ruim? Era ruim? Foi bom que acabou? Foi bom que acabou. Se é que acabou, não sei. Mas o outro lado também era ruim, só era menos ruim. E se você pegar o comunismo, que o comunismo fez depois do nazismo, ele fez muito pior do que o nazismo fez e ninguém nunca falou disso.
Então, voltando pro vídeo do Castanhari, uma coisa que você falou que é a grande questão aí, eu acho que é a desonestidade, né? Porque eu não sei, né? A gente está falando aqui num podcast de terapia da conspiração, mas eu não acharia absurdo, criando aqui uma teoria de conspiração, de que não fosse à toa, tá ligado? Não é só porque o cara é da esquerda e apoia. É muito esquisito ele fazer um vídeo tão bem produzido, como o próprio Thiago Braga falou, que o governador lá, o governante da Coreia do Norte, o Kim, sei lá o quê, assiste isso aplaudindo. Não é absurdo você pensar que alguém interessado pode ter financiado, sei lá, o que que o Castanhari ganha com isso? Porque foi desonesto. Inclusive, tem um trechinho que ele fala da questão da semiótica. Quando ele está falando que saiu o Japão e daí veio metade nos Estados Unidos, metade veio Estados Unidos, metade veio a União Soviética, e eles fizeram uma eleição, eles fazem tipo, a metade dos Estados Unidos é um azul meio acinzentado, meio frio, depressivo. Daí o político lá, que eu esqueci o nome, que foi eleito da Coreia do Sul, com a cara brava, com militares queixudos e com cara brava do lado. E quando ele mostra a eleição da Coreia do Norte, é um vermelho e um alaranjado vivo, algo que abraça, né? Tem os apoiadores, as meninas, as mulheres apoiando, sorrindo. O governante que foi eleito lá, que é o avô do atual governante, também com uma cara melhor e feliz, tá ligado? Tipo, isso é lógico que foi proposital. Isso não tem. Não é sem querer, o cara desenhou um lado triste e macabro e do outro ele desenhou feliz e agradável. Não é sem querer que isso acontece, é desonestidade. Então eu acho que a grande questão aí é isso, tá ligado? Tipo, você quer passar uma versão da história? Tudo bem, mas tenha um mínimo de bom senso, tá ligado? Tipo, Lá, obviamente, nitidamente foi uma propaganda. E foi desonesto, porque ele usa o canal dele como se fosse um canal de história, onde ele vai falar, narrar fatos. E não foi o que foi feito, né? Ele moldou os fatos.
Ah, mas toda a história tem sua propaganda no meio. É. Eu acho que não tem nada, não tem ninguém que assista aquilo lá e fale, ah, isso é um vídeo imparcial de história. Ele, a postura dele, tudo isso, as músicas de fundo, o jeito como ele fala dos Estados Unidos, é um vídeo de propaganda da Coreia do Norte. Que muito bem pode ser por uma propaganda anti-americana. A gente tem muito disso. A galera odeia os Estados Unidos pelo imperialismo americano, e daí tudo que não é imperialismo americano fica certo. É assim: eles põem uma coisa, um espantalho na frente, e tudo que é o lado oposto desse espantalho, eles são a favor. É por isso que você tem o movimento. LGBT, né, blá, 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 das bandeiras de 1.200 cores, que agora não é só mais o arco-íris, tem mais um monte de coisa. Por isso que eles defendem a Palestina, mesmo que pelas leis da Palestina eles não poderiam existir. Entendeu? Eles defendem por quê? Porque eles são contra Israel. E quem que é contra Israel? Palestina. Ah, então a gente é a favor da Palestina, e a Palestina é tudo que tem de bom no mundo. Entendeu? Então eles têm essa visão, é uma visão vazia, né? Uma visão muito superficial da coisa.
Sim. É, enfim.
Enfim, acho que é
Acho que
isso. Muito, nossa, acho que esse. Bom, também tem as 10 mil erradas que eu dei no começo do episódio, que vai tirar um pouco de tempo, mas ficou longo esse.
ficou.
E com isso vamos ao Sabedoria da Conspiração, esse momento em que nós falamos o que aprendemos hoje nesse podcast. E da visão, você quer começar?
Cara, hoje eu aprendi que, acho que todo podcast que a gente falar do STF, eu vou falar do 1984 do George Orwell e não tem como não falar. Rumo à criação do grande partido.
Pois é. E eu aprendi que águia que mata avestruz não come burro com borboleta. Quero ver se alguém
Fica aí.
vai
Fica aí
ver o
para
que
quem tá,
significa.
no nosso Telegram.
Mas é isso aí. Com isso chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Como sempre, eu peço para, né, compartilhar o episódio com um amigo seu, se você gostou, com um inimigo seu, se você não gostou. Se quiser dar codinome para o inimigo, fala para ele que eu não sei. Essa metáfora está indo por água abaixo agora. Da visão, considerações finais.
É isso aí, galera. Muito obrigado para quem tem nos acompanhado. Em breve teremos nosso podcast em vídeo também e mais futuramente ainda ao vivo. Então, vocês não perdem por esperar. Obrigado aí, galera. Um abraço e se a gente falou alguma verdade aqui,
Saiba que foi sem querer.